Bom gosto a toda prova, refinamento em todos os detalhes, perfeição técnica nunca gratuita e um permanente alto astral. Música para gourmet. Já passou da hora do Brasil redescobrir Cláudio Celso, guitarrista e compositor da melhor safra. Se alguém quiser entrar para o fã-clube, fale comigo, sou sócio fundador. Quem fala isso não sou eu, é Nelson Aires, um dos maiores instrumentistas, pianistas do Brasil, quiçá do mundo. E tenho aqui aquele que ele é do fã-clube, ele é sócio-fundador, Nelson, ele é sócio-fundador do fã-clube, de Cláudio Celso. Estou aqui com Cláudio Celso hoje. Fala, Cláudio.
E aí, rapaziada, tudo em paz? Obrigado, Billy. Obrigado pela presença aqui no lançamento desse disco que se chama Suel, sendo lançado pela gravadora Maritaca e com a presença de grandes músicos. Um disco que está realmente maravilhoso.
Vamos começar do começo, então, basicamente. O que é o projeto Suel? Eu lembro que você conversava comigo há um tempo atrás. Bom, para quem não sabe, o Cláudio Celso, ele é locutor de TVs a cabo. Em geral, você poderia dar uma palhinha da sua voz, aquela voz bacana.
As personalidades mais intrigantes você encontra em...
Lá mesmo. Muito bem. E aí, ele vem sempre gravar aqui e é um músico respeitadíssimo no mundo inteiro. Já tocou com gente muito conhecida, já fez som... com quem você já tocou e para quem você já tocou, por exemplo?
Willie Nelson, country... Porque, veja bem, um músico como eu, que gosta do jazz, que gosta da música instrumental, raramente vai sobreviver durante a vida, principalmente criar filhos em faculdade, assim, só tocando jazz. Então você pega, por exemplo, o conjunto de hoje da Britney Spears, é o Don Miller no baixo, que era o baixista do Oscar Peterson Trio. Quer dizer, um músico de jazz transcendeu aquela coisa de eu só toco jazz. Não dá. Então o músico tem que tocar. Eu já toquei com o Willie Nelson, que é country. Eu já toquei com a Roberta Fleck, que é black pop. E, bom, já, e daí já toquei com vários também artistas mesmo, trabalhando como acompanhador de artistas. Brasileiros, já cheguei até a tocar uma vez com Aretha Franklin, e claro, com músicos de jazz mesmo, Chet Baker, Jaco Pastorius, Raul de Souza, série de músicos de jazz.
E me fala então desse projeto Suel, que eu lembro que você vinha aqui, você trazia pra mim as deminhas que estavam ficando legais, isso aqui. Você falou que você queria fazer música basicamente para não incomodar, é isso? Ou não? Ou mudou o conceito?
É, eu acho o seguinte, eu não queria fazer um disco, olha papai como eu toco bem. Eu não queria fazer um disco que você força a goela abaixo do cara, um monte de improvisação virtuosística, que é muito bacana. Olha aqui, olha como é difícil isso, mas o cara raramente vai querer escutar aquilo de novo. Porque eu descobri através da minha carreira musical que o show, sim, o show você deve. Eles foram lá pra ver sangue. Pra ver, é o Coliseu. Tocar, né? Uhum. Coliseu, o cara quer ver o leão comer o cristão. Então no show você pode botar um pouco mais de gaiva, de fogo no negócio. Sim. Mas um disco é uma coisa que você quer escutar várias vezes. Então eu fiz um disco que basicamente ele mantém uma linha suave. Se você estiver sozinho no seu carro prestando atenção, tem uma profundidade musical, tem altos improvisos e tudo. Mas eu toquei de uma maneira disfarçado de música, bem, até música de fundo, vamos dizer assim, para quem não entende.
Na linha lounge music, mais ou menos, só com a pegada mais jazz, com aquela coisa mais bacana.
O cara que não entende de jazz, mas ele também gosta de música e tal, ele vai achar esse disco bem suave, bem gostoso de escutar. É um disco relaxante. E eu não dei surpresas. Eu não cheguei na quinta faixa e... Parapá, pararim,
parapá, parapá, pá. Não vai ter nada de quebrar, vai ser um disco que ele vai contínuo, gostoso, legal.
Isso, e só na última música eu dou uma pequena aumentada no beat, mas assim mesmo mantendo a suavidade, a tranquilidade.
E quem toca com você aqui nesse disco, fala pra mim.
Adriano Busco na bateria, que eu considero um dos maiores bateristas de música brasileira de hoje em dia, porque ele faz aqueles beats eletrônicos. Como ele trabalha muito com DJ, como percussionista e DJ eletrônico, ele conseguiu imitar certas batidas eletrônicas com a escovinha.
Que legal.
Quer dizer, ele fez ao contrário, né?
É, ele voltou do eletrônico pro acústico, uma pegada eletrônica no acústico.
No acústico, mas você vê que ele tá tocando. No Bye-Bye Brasil ele fez isso. Fica uma maquininha por trás. Mas às vezes você vê que não é. Você sente o som da pele batendo, uma notinha mais, fica mais alta, ele volta. Então é um cara de mente aberta.
Legal.
Então ele faz a música brasileira ficar moderna. Por isso que eu gostei dele. E ele é suave. Ele não é o tipo de baterista, olha papai como eu toco bem.
Aquele de sempre, né? Quatro braços pra tocar bagulho, pra tocar bateria. Quem mais toca além dele?
É o Marcelo Maita no teclado, que eu considero um grande músico, não só porque, veja bem, existe um problema entre piano e guitarra, por serem dois instrumentos de harmonia. Muitas vezes o pianista não gosta de guitarrista, porque ele toca muito cheio, principalmente aquele pianista que toca sozinho em hotel e coisa. Ele tá acostumado a preencher tudo.
Sim.
Então ele vai preencher demais buracos e não dá espaço para o outro guitarrista que também tá na sessão rítmica. Dividir esse bolo. Então o Marcelo Maita, eu gosto dele porque ele sabe tocar com a guitarra.
Entendi. Ele casa legal.
Tem piano elétrico. Sim. O tempo inteiro. Outra coisa desse disco é que eu mantive o mesmo sonho no disco inteiro. Eu não fiz num disco órgão sideral.
Depois,
na próxima faixa, pianola do século XVIII. Não é, sabe, não é uma variação. Eu peguei a mesma instrumentação, baixo acústico, o Tuco Freire no baixo acústico. Legal. Que é um tremendo de um mestre, vamos dizer assim.
Uhum.
E não é também aquele baixista que quer aparecer. Sabe aquele baixista que fica querendo competir com a guitarra?
Cheio de agudo, né?
Cheio de agudo, cheio de notas. Olha, olha como o meu dedo vai rápido. Olha, olha. Olha, papai, como eu toco bem.
Sensacional. Ah, e quem mais? Então foi o Maita.
O Maita, o Tuco e o Adriano. E é isso aí, é um quartetinho, porque eu queria fazer um disco que não decepcione ao ouvinte.
Uhum.
O cara compra um disco com cordas, corais, violinos, trompas, trompetes, harpa. Daí ele vai no show, tem três caras tocando.
E tudo sampleado embaixo, papelão, né? Quando tem sampleado?
Quer dizer, então eu fiz um disco que é realista. Que o cara ouve é o que ele vai ouvir quando chegar ao vivo. Mas eu fiz o seguinte, em algumas faixas eu achei que devia quebrar. Então eu falei, vou chamar a participação especial do Daniel da Alcântara, de Flugelhorn, não de trompete, porque se não quero que irrite ninguém, eu já não pedi o trompete, que eu já acho muito agudo.
Tá,
eu pedi o Flugelhorn, que é o meio termo entre o trombone e o trompete, é chique. E mixei, ele é aveludado também. Tudo aqui é som veludo. O negócio aqui é veludo, é contra... É como antigamente, antes do rock nascer, a vida era uma vida pacata. Onde o cara não tinha nada pra fazer. Tudo era silencioso. Daí veio o rock barulhento. Mas hoje o cara tá com 4 celulares tirando fotografia, tem o fax recebendo torpedo. Pé, o cara de trás buzinando a moto. A moto passando. A moto passando. Por que não uma música ao contrário da nossa realidade? Mas calma. Então o negócio aqui é veludo. A escovinha da bateria é outro detalhe. Não tem baqueta.
Só escovinha.
Só escovinha. Tem um montão de... Outra coisa. Não vai pro agudo. Nenhum instrumento vai pro agudo.
Tá.
Eu falei pros músicos, daqui pra frente a gente não vai. Não tem piano no agudo e não tem nem guitarra no agudo.
Entendi.
Porque geralmente a ideia da guitarra que o pessoal tem é de, ó... Ou... Então, aí eu fiz diferente. Falei, nós vamos agora explorar uma outra parte que ninguém toca na guitarra. Parece que todo mundo joga fora. E que na realidade é metade da guitarra.
Que é o médio.
É o grave e o médio.
Que é o médio, tá?
Então eu falei, se eu passar da sétima casa, parem o gravador. E me deem 3 vassouradas. E o produtor obedeceu. Por isso que meu ombro tá doendo um pouquinho.
Você parou de tocar um pouco, você quebrou o braço, né? Pô, que legal, bicho. Muito bacana. O que a gente vai ouvir agora, então? Que escolhe uma, por favor.
Olha,
a gente vê o que a gente pode... Vamos tocar inteira aqui.
Eu queria tocar a música...
Fala aqui, vamos ver. Ó. Tem,
tá legal.
Tem Suel, que é a primeira.
O nome do disco é Suel. Todo mundo... Suel. O que quer dizer Suel? Suel quer dizer duas coisas. Que chique, que elegante quer dizer isso internacionalmente em inglês. Como também quer dizer... A ondulação que traz onda para os surfistas. Meu hobby é surf, né? Sempre foi meu hobby. Então, no surf a gente fala, vai chegar o swell. Vão chegar as ondas. Então, eu fiz o disco Swell, como se fosse assim, que é um momento de alegria, né? Um momento de grande felicidade para quem pega onda e participa desse hobby. Vai ter o swell, né? Então, é o nome do disco. Vamos ouvir, então, a faixa Swell.
Thank you.
Bacana, música Swell, certo? Parabéns, muito legal o produto, com certeza é um sucesso. Agora, você queria falar mais alguma coisa sobre Swell?
Eu queria falar alguma coisa sobre essa música Swell, porque tem gente que fala, eu já ouvi essa música já existe, é do Tom Jobim. Por que que eles falam isso? Porque eu usei o padrão rítmico, apenas o padrão rítmico, não usei a melodia, não usei a harmonia, ou seja, é uma música completamente outra melodia, outra harmonia, mas usei o padrão rítmico da melodia do Jobim numa canção que chama Surfboard, que é 1, 2, 3, 4, e esse padrão rítmico é bem marcante. O que eu fiz? Foi realmente inspirado em Surfboard do Jobim. Tanto é que se chama Swell. O que uma surfboard mais gosta? Swell, um monte de onda para poder surfar. Então é uma espécie de tributo ao Jobim em forma musical.
Muito bem, Cláudio Celso. Então esse aqui é o CD do Cláudio Celso. E parabéns, Cláudio, muito legal. Tem um monte de música legal, tem músicas, a maioria dele, né, do Cláudio, que tem Swell, Lianas Waltz, Tudo Azul em Monica Land, Bye Bye Brasil, Chico Buarque, Roberto Menescal, Presente para Daisy, do Cláudio, Hades, como é que
não,
fala?
Não, é Hades, mas se escreve com Hades.
Muito bem, Song for Anitta, de Cláudio Celso também, Soul Many Stars, Sérgio Mendes, Alan Bergman e Marilyn Bergman.
Que é uma belíssima balada.
Muito bem, Delfina, Cláudio Celso, muito bacana o nome. E Tomatoes, de Cláudio Celso, que é aquela mais animadinha que a última.
Certo? Exatamente.
Bacana, Cláudio, é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, para quem está ouvindo o programa agora, manda um e-mail para mim, radio@heineken.com.br. que ganha um CD do Cláudio, e assim que tiver o primeiro show de lançamento, eu aviso vocês.
E se vocês quiserem saber mais, pode ir no meu site, que é www.claudiocelso.com. Não tem o BR. E esse mês, Billy, vai estar saindo a revista Guitar Player, que tem tudo sobre esse disco, com uma entrevista extensa, etc. e tal. Queria, inclusive, agradecer ao Henrique Inglês, da Guitar Player, que está realmente por trás de tudo isso e dando a maior força.
Que Henrique Inglês escreveu o seguinte: um trabalho majestoso, melodias suaves, abrilhantadas por solos atrevidos e elegantes. Henrique Inglês e Souza, Guitar Player Magazine. E para terminar, aqui tem mais dois depoimentos. Um é de Sérgio Dias, dos Mutantes. Bom, não precisa nem falar Mutantes, né? Considero Cláudio Celso o melhor guitarrista de jazz das últimas décadas. Swell faz você sonhar com ondas do mar, surf, brisa de verão, peles bronzeadas, um sorriso luar da madrugada, a promessa de um beijo. União perfeita de profundidade musical e bom gosto. Sérgio Dias, dos Mutantes, disse. E para fechar, Rubinho do Zimbutrio. Rubinho Barsotti do Zimbutrio. Tu não conhece Zimbutrio, obviamente. O trio que tocava com Elis Regina no antigamente. Parabéns pela musicalidade, a felicidade que você transmite e o equilíbrio do grupo. Como sempre, com muito bom gosto. Zimbutrio, Cláudio Celso já tocou. Sérgio Dias, dos Mutantes, Cláudio Sérgio já tocou junto, Nelson Aires, Cláudio Sérgio ainda toca junto, e Henrique Inglês é o cara da Guitar Player que escreveu também aqui no disco.
Valeu, galera. Obrigado e espero que vocês gostem do disco.
Com certeza. Tchau.
Olha, acabou, tá?